Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
Claves e conotações tchekovianas. No último podcast, falamos da clave e do ponto de vista pelo qual ouvimos os sons de um espetáculo ou de uma performance. Depende do nível de profundidade do ator, de que nível dele, da pessoa dele e para que nível do público se dá aquela comunicação. E geralmente tendemos a pensar que existe somente a compreensão intelectual do que é dito ou da forma do espetáculo ou da performance. Caímos em clichês ou estilos, no melhor dos casos, na compreensão superficial. Mas como o inconsciente é muito mais poderoso que o eu, e assim a compreensão inconsciente também, se estamos num ato social, como estar num teatro, estaremos atentos ao superego e às regras de comportamento, esquecendo que compreendemos de modo geral o que vivemos naqueles momentos, condicionados, por exemplo, por com quem vamos àquele evento. Prestamos atenção na companhia, misturamos essa companhia com o elenco e assim sucessivamente. Uma bola de neve de significados e existências que eventualmente irá nos tocar, dependendo da profundidade da comunicação entre as pessoas presentes no ambiente, muito mais do que presentes naquela cenografia ou presentes naquele palco. Tendemos a imaginar o que vemos e vemos somente um palco esteticamente organizado pelo diretor, se formos espectadores atentos e formados. A sala teatral sempre foi historicamente mais vista que o palco. Basta pensar no que acontecia quando a plateia e o palco eram iluminados igualmente pelas velas e os nobres dos camarotes comiam para depois jogar pedaços de iguaria às plateias, num teatro italiano da época barroca ou rococó. Para não dizer daquilo que acontecia no teatro elisabetano. A cada fala política se olhava para a rainha ou para o seu representante e censor, presentes no camarote central. Havia este tipo de concentração por parte do público. Tudo era mais parecido com um camarote de escola de samba, onde se prestava atenção no público e nos camarotes, do que num rigoroso e sisudo silêncio de uma representação de hoje, por exemplo. Este é um dos motivos pelos quais ir ao teatro hoje é tão aborrecido e tão cansativo, para além dos perigos que significa ir a um teatro em cidades perigosas como as nossas, mesmo que as de outrora também o fossem. Com o fato de hoje os textos terem bem menos a dizer e os atores serem menos preparados artesanalmente, as convenções terem sido extrapoladas pela concorrência com meios reproduzíveis, que destroem a aura da obra de arte única e não reproduzível. Numa conversa recente sobre o teatro do futuro, um amigo não profissional do teatro respondeu com esta sintética definição. Teatro não é mídia, que se pode deletar, se pode dar play, se pode dar um stop. Não é mídia por como estamos a operar. A conversa gelou. Estamos então diante do fim? Não. Certamente vivemos uma espécie de coma teatral, não necessariamente terminal. Estamos no fim de um século e meio de artificialidades sustentadas por gente que viu teatro enquanto modo de impor uma ideia a ser seguida. Uma visão de unicidade pseudo-educativa. Uma ilusão de transformação radical do tempo histórico, que não depende do teatro. O teatro é que depende dele. Apesar disso, o teatro é o único momento das nossas vidas em que temos a certeza de que o que vemos representado acontece de verdade. Uma representação, mesmo que seja de uma mentira. mesmo no máximo do realismo alcançado no teatro russo do século XIX e começo do XX. Vamos fazer um passeio nos sons daquele teatro? Para acostumarmos os nossos ouvidos ao russo, segue do dramaturgo e romancista Ivan Turgenev a lista de personagens e as descrições de Mês no Campo, peça de 1872, lidas por Francisco de Araújo, um excelente tradutor estudioso do russo. Pedi para ele que traduzisse o significado também do que leu. Romancista do quilate de Tolstói, percebemos que a lista é de pessoas que somente depois viram personagens, assim como a descrição é do ambiente do teatro antes de ser o ambiente da peça. Isso está literal ali. Quanto ao teatro e seu ambiente, estamos longe aqui daquelas representações maravilhosas e caras de festivais em que ficamos desesperados para prestar atenção nas legendas da tradução e perdemos o clima da peça e do ambiente em que estamos, o próprio teatro.
Ivan Sergeyevich Turgenev, Mês no Campo, comédia em 5 atos. Personagens: Arkady Sergeyevich Islaev, um rico proprietário de 36 anos. Natalia Petrovna, sua esposa, 29 anos. Kolya, filho deles, 10 anos. Vieratka, preceptora, 17 anos. Anna Semyonovna Islaeva, mãe de Islaev, 58 anos. Lizaveta Bogdanovna, dama de companhia, 37 anos. Shaaf, o alemão governante, 45 anos. Mikhaila Alexandrovich Rakitin, amigo da casa, 30 anos. Alexei Nikolaevich Bilyaev, estudante, professor de Kolya, 21 anos. Afanasy Ivanovich Balshintsov, vizinho, 48 anos. Ignat Ilyich Shpingelsky, médico, 40 anos. Matviei, servo, 40 anos. Katia, serviçal, 20 anos. Os atos acontecem na propriedade de Islaev, no começo dos anos 40. Действие происходит в имении Islaeva в начале 40-х годов. Между первым и вторым, двум и третьим, четвертым и пятым действиями происходит по дню. Действие первое. Театр предоставляет гостиную. Направо картошный стол и дверь, кабинет. Прямо дверь в залу, налево два окна и круглый стол. По углам диваны. За картошным столом Анна Семеновна, Лизавета Богдановна и Шааф играют в преферанс. У круглого стола сидят Наталья Петровна и Ракитин. Наталья Петровна вышивает по кване. У Ракитина в руках книга. И стены часы показывают 3 часа. У театра презента un салон. А direita uma mesinha и uma porta de escritório. À frente, a porta do salão. À esquerda, 2 janelas e uma mesa redonda. Atrás da mesinha está Anna Semyonovna, Lizaveta Bogdanovna e Shaaf jogando preferance. Junto à mesa redonda estão sentadas Natalia Petrovna e Rakitin. Natalia Petrovna está tricotando. Rakitin tem um livro nas mãos. O relógio de paredes marca 3 horas.
Vamos a um quase contemporâneo, momento mais realista daquele teatro. Vamos a Chekhov. A Gaivota, em russo Chaika, concebida como uma comédia, mas sempre feita como drama. Chekhov disse que era uma comédia, com 3 papéis de mulher, 6 para homens, 4 atos, 1 paisagem de vista para um lago, muitas conversas sobre literatura, um pouco de ação e um toque de amor. revolução, o que respondeu a atriz Cássia Marconi a uma pergunta específica sobre ambiente e personagem. O que, que a tua vida que você passou hoje tem a ver com a personagem da Nina?
A Nina, ela é uma personagem da Gaivota, né? Como eu falei, ela é uma atriz nova. Ela pretende trabalhar no teatro, pretende ter fama. E ela é um duplo da Arcadina, que é uma atriz mais velha, que já tem uma estabilidade, já ganhou dinheiro, etc. Mais conservadora e tudo. Eu acho que tem a ver porque a Nina, ela... Junto com o Treplev, eles representam essa geração nova de artistas, a geração que quer reestruturar, ressignificar a arte, quer viver disso, é muito visceral, né? Se entrega muito. Ela acaba não se dando muito bem na peça, assim como todas as peças do Chekhov, os heróis, entre aspas, não se dão muito bem, como na vida. E eu acho que tem a ver, porque ela fica sofrendo, ela fica se questionando, será que eu vou ser uma atriz... Assim, mas longe desse lirismo que pode parecer, que é uma personagem super lírica, super ensimesmada, eu acho que ela questiona não só a condição de ser atriz, mas a condição de ser um ser humano, né? Então, essa questão, como fala, precária, essa questão que nada é garantia de nada. Se ela conseguisse ser atriz, que nem Arcadina, se ela conseguisse ter fama, ela também teria as crises dela, assim, né? Então, eu acho... Eu não sei. Eu me sinto muito Nina, dramática.
A identificação das pessoas, muito com as situações, mas principalmente com a profundidade da narração, da problemática interna das pessoas. Seria um teatro psicológico, mas não é.
Acho que é um teatro que eu acho, né, que o Chekhov é precursor do Ionesco, do teatro do absurdo, em geral.
Porque... Olha que visão!
É, não, mas é, já tem alguns caras...
Aonde?
Onde que eu li?
Não, onde você leu, não. A tua visão, quero saber.
Ah, então, é assim. É, porque os personagens, todos eles fazem solilóquios. Eles estão tentando se comunicar, mas ninguém se ouve. É tipo a cantora careca do Ionesco. Alguém fala uma coisa, o outro fala outra. É uma tentativa de comunicação que é falha.
Psicologicamente, as pessoas não conseguem se dizer nada. É a falência da linguagem enquanto narração de si mesmo. Para o outro.
Até tem uma hora que a Nina, ela se afasta do Treplev, né? Eles se gostam. E depois ela acaba ficando com o Trigorin, que é o escritor mais velho, fugindo com ele. E depois ela volta pra ver o Treplev. E quando eles se reencontram, em vez de ter um reencontro assim, super acalorado e tal, ela entra lá no escritório dele e no meio da conversa ela começa a falar: ai, que quadro interessante na parede. Ah, mas quanto tempo que eu não te vejo. Sabe assim, é muito um discurso atravessado por banalidades. Eles tentam se comunicar, mas eles não conseguem porque eles estão muito dentro deles mesmos e esse é o inferno deles, é que nem o Sartre.
Vamos ouvir agora em língua original o trecho vivido por Nina de A Gaivota, que ela diz em seu diálogo com o cortejado Trigorin, naquele palco de sua falência existencial e artística. Uma cena realista, mas de teatro dentro do teatro. O que pode ser verdade ou mentira, ou o que se diz em língua russa a seguir, é uma questão secundária para os propósitos deste nosso podcast. A questão primária é em qual nível nos atingem os sons desta representação. Sugiro que fechem os olhos e mergulhem nesta floresta de paixão e precisão que somente atores russos conhecem e exercitam.
Что за штучка?
А я хотела бы побывать на вашем месте.
Так, зачем?
Чтобы узнать, как чувствует себя известный, талантливый писатель. Как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что вы известны?
Да как? Должно быть никак. Я об этом никогда не думал. Что-нибудь из двух. Вы либо преувеличиваете мою известность, либо же она вообще никак не ощущается.
А если читаете про себя в газетах?
Ну что, ну когда хвалят, приятно, а когда бронят. Потом дня два чувствуешь себя не в духе.
Да чудный мир! Как я завидую вам, если бы вы знали. Жребий людей различен.
Да,
Одни и два волочат за собой свое скучное, незаметное существование. Все похожие друг на друга, все несчастные. А вот другим, как, например, вам, вы один из миллионов. Выпала на долю жизнь интересная, полное значение. Вы счастливы.
Я?
А, ну как вам сказать, вот вы говорите о счастье, об известности, о какой-то там красивой, интересной жизни. Ну, поверьте, для меня эти все хорошие слова, они все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры.
Ваша жизнь прекрасна.
А что в ней особенно хорошего? Простите, я должен идти.
Se o autor diz que é uma comédia, como é que ficou tão dramático somente? Parece, como diz lá Humberto Eco, que se perdeu uma parte da comicidade. Essa parte da comicidade eu acredito que esteja em alguns outros lugares. Para quem se aborrecer com estas falas meio carregadas de subtexto em relação ao contexto, uma vez que não compreendemos semanticamente o russo, eu coloco um delírio japonês traduzido de Bêbados e Chorões, da cultura Enka. Esse espírito tem muito ainda na Rússia, beber e se lamentar do destino individual inelutável.
Toki no nagare ni mi omakaze. Coloco minha vida na correnteza do tempo. Moshimo anata toaizu ni itara. Watashi wa nani oshiteda deska. Se eu não tivesse te encontrado, eibon dakedo dareka o aishi. O que será que eu estaria fazendo hoje? Eibon dakedo dareka o aishi. Futsu no kurashi shiteta deshuka. Teria uma vida monótona. Amaria alguém. Toki no nagare nimi o makaze. Futsu no kurashi shiteta deshuka. E teria uma vida comum. Anata no ihiro ni somerare. Coloco minha vida na correnteza do tempo. Ishido no jinsei soresai anata ihiro somerare. Quero me tingir com a sua cor. Ishido no jinsei soresai suteru koto mo kawanai. Minha única vida. Takara onegai soba ni oite ne suteru koto mo kamawanai. Nem me importo em deixá-la de lado. Imawa anata shika aisenai. Por isso te peço, fique perto de mim. Imawa anata shika aisenai. Agora é só você que amo. Moshimo anata ni karawa dereta nara. Ashitatu yu hi nakushichi shima. Hava. Se você passar a me odiar, Yakusoku nanka iranai keredo. O dia de amanhã não mais existirá. Yakusoku nanka iranai keredo. Omoide dake ya kite yukenai. Não quero nenhuma promessa. Toki no nagare ni mi omakaze. Omoide dake ya kite yukenai. Mas não posso viver somente de lembranças. Toki no nagare ni mi omakaze. Inata no mune ni orisui. Coloco minha vida na correnteza do tempo. Kirei ni narita sore dake de. Inata no mune ni orisui. E te abraço. Kirei ni nareta sore dakere. Inoshi saimo iranai wa. E só pelo fato de ter ficado atraente. Takara onegai soba ni oite ne. Inoshi saimo iranai wa. Já não me importo em continuar vivendo. Takara onegai soba ni oite ne. Ima wa anata shika yumienai no. Por isso te peço, fique perto de mim. Imawa nata shika mienai no. Agora não consigo ver ninguém, a não ser você.
Para quem nos seguiu até aqui, reservei uma pequena surpresa. há um traço disso no Brasil. Eu acredito que esse Lamento, do Tim Maia, seja mais tchekoviano que a maioria das montagens e interpretações propinadas como verdadeiro Tchekov, bem comportadas ou vanguardistas que sejam.
Às vezes a gente sente, fica pensando que está sendo amado, que está amando e que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos. Cria um mundo de encanto onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. E põe tudo a perder.
Quando se conversa sobre Tchekov, temos sempre bons motivos para discutir ou brigar.
Cada um pro seu lado. A vida é isso mesmo. Eu vou procurar e sei que vou encontrar alguém melhor que você. Espero que seja feliz no seu novo caminho. Ficar contigo não faz sentido. Melhor assim. Me dê motivo.
Palavra em cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.